Caramba. Ficou bom, hein?
Acho que já deu. Dá pra escolher uma dessas aí, nessas variedades.
Eu ia começar a fazer, certo?
Tempo periquito, né?
Ai, ai, vamos lá.
Sejam bem-vindos ao podcast que fala onde está a verdade, que a verdade está lá fora. É isso.
Gente. É isso, está lá fora.
A gente não descobriu ainda onde está, mas está lá fora.
A verdade está nos filmes, né?
Não enxerga quem não quer, né?
Só não enxerga quem não quer.
É, exatamente. E começando mais um pouco de café com a equipe mais graciosa da galáxia, começando por mim, que sou o Fábio Jordan. E ao meu lado aqui...
Lubelin, estreando.
A famosa Juju.
Charlinho Chewbacca.
Tá no episódio.
Complemento diferente.
E Mike Allen.
Mike Allen.
A minha contribuição para esse podcast vai ser rir das piadas de vocês.
Muito bom. E... aproveitando essa música inicial maravilhosa, muito bem orquestrada pela equipe, né? Obviamente.
Produzida por Mark Snow.
Sim. A gente vai falar dos melhores filmes de drama hoje, né?
Drama.
Só pra saber.
Drama da minha vida.
Drama extraterrestre.
Drama existencial de outros planetas. Que os aliens não conseguem ficar no planeta deles, tem que vir invadir.
Você chegou a falar, esse é um podcast de outro mundo?
Não, não cheguei a falar.
Tem que falar. Hoje tem que usar. Vou,
mas você acabou de fazer tudo. Não precisa nem fazer.
Já arrumou, já.
É. Um podcast de outro mundo. Muito bem arrumado, hein? Quem diria?
Olha só.
Ninguém esperava.
E é isso. Está chegando ao cinema um novo filme muito legal, que é O Poderoso Chefinho. Você não pode ver. Que é o filme Vida, que a gente já comentou no episódio passado, e a gente não vai cantar a música. Porque já deu.
Kali, já saiu até
Kali em alemão. Já processou a gente até.
Virou KGB.
É. E vamos falar de alienígenas, então. É isso. É.
Pra não perder o gancho do filme, a gente vai falar sobre outros filmes de ETs e afins e tentar entender um pouquinho o que configura um extraterrestre.
Um intraterrestre.
Que é uma nova
e
categoria.
E a gente vai discutir aí um pouquinho sobre invasão ou ocupação extraterrestre.
Ou visita, né?
Ou visita.
Que é uma isso coisa aí recorrente nos cinemas, que é o MSP, né? O Movimento Sem Planeta.
Então aí, levantando a bandeira.
Exatamente. E aí a gente vai falar dos filmes legais, então, né? Primeiro, acho que é importante, né?
Por favor.
Cada um pode falar do seu favorito aí, melhor?
Aham. Uh-huh.
Uma boa?
É uma boa.
É uma boa.
Então tá bom. Então pode começar.
Pode
começar o Mike.
Olha só, o meu filme preferido de alienígena de todos os tempos é o talvez filme mais subestimado de alienígena de todos os tempos. E lembra dele quando fala. E é o A Pequena Loja dos Horrores. Melhor filme.
Qual a versão?
Ah, a versão...
com Jack Nicholson ou com o Rick Moranis?
Ah, no Rick Moranis, com certeza. Dirigido por Frank Oz, com Rick Moranis, Steve Martin, Bill Murray.
E grande elenco.
E grande elenco.
Que já é um grande elenco.
E a plantinha, né? Como é que é o nome da plantinha?
Audrey 2. E veio do espaço sideral e se alimentava de sangue humano.
Como diz a música.
Como diz a música. E depois, quando ela começa a crescer, ela se alimenta de humanos, propriamente ditos. E tudo isso porque ela quer colonizar o planeta Terra com plantas carnívoras alienígenas. E é foda. Eu assisti criança, eu morria de medo. Morria de medo das plantas.
E você reviu depois de adulto?
Sim, várias vezes.
E você ainda morre de medo?
Morro de medo, mas eu morro de medo de tudo. Tenho medo de tudo.
Tenho medo de tudo.
E medo da própria sombra?
Às vezes.
Mas nesse filme, o que mais dá medo não é a planta, é o Steve Martin, que é
o dentista
é sádico.
Exatamente.
Lá,
é.
Até porque planta carnívora.
Esse filme...
Dentistas sádicos não existem.
Esse filme é interessante porque tem dois finais. Ele, o primeiro final, o original mesmo, que o Frank Oz fez, mas eu falo isso, é o final do filme.
Não, isso é spoiler, né?
Melhor não. Então é isso.
Então é isso, bom filme.
Bom filme.
Recomendado.
Recomendado, inclusive,
né?
Pra gente aqui, né?
Deve ter
no Interwebs. Um dos poucos musicais que eu suporto.
Vocês não viram também?
Eu não vi.
Já vi na locadora pra alugar.
Eu tenho o DVD. É um dos únicos filmes que eu tenho a mídia física, é esse.
Então você vai poder emprestar pra mim.
Eu empresto. De tanto que eu gosto.
Boa. Charlinho.
Meu filme de Alien, olha, são vários, porque eu gosto muito de ficção científica. Mas eu acho que o favorito é o Paul Alien.
Alien Fugitivo.
Fugitivo, porque ele zoa com todos os outros filmes de aliens que eu gosto.
Uhum.
E é sensacional. E ele ainda é dublado pelo Seth Rogen, então muitas daquelas risadinhas. Tem a dupla Simon Pegg e Nick Frost, que
ótima,
é
dupla.
Sensacional.
A melhor dupla.
Que são dois nerds, então também ajudam muito na construção do filme. E acho que é isso daí, ó. É um filme que vale a pena a galera conferir.
Vale a pena, é engraçado.
Mas é tipo animação?
Não.
Só o Alien que é animado. Não, o Alien
digital.
É de verdade, é. As pessoas.
Ele é digitalmente camuflado pra ninguém perceber.
É. Mas ele mistura.
Tipo o Mogli lá.
Tipo o Mogli.
Na verdade, o Alien é o único real. Todas as pessoas são digitais.
O massa deles é que eles falam. Eles fazem várias, muita metalinguagem, né?
É, eles referenciam basicamente tudo que os nerds curtem.
Sim.
Muito porque o Simon Pegg é um nerd de carteirinha, né?
Sim.
Eles falam de Arquivo X, eles falam de Aliens, eles falam do Predador. Eles...
Contato imediato,
tem uma no final.
Até do ET do Spielberg, eles falam.
Eles falam de todos, assim, os grandes. É muito bom.
Boa.
Minha vez?
Sua vez.
O meu filme favorito de Alien é o Distrito 9. Tá sendo bem engraçado porque eu tô começando no podcast que eu não tenho muito pra contribuir. Porque o meu repertório de Alien se resume a ET e MIB, basicamente.
E Super 8.
E Super 8. Filmes de criança todos, né? Filmes adolescentes. Mas o Distrito 9 foi um que eu vi e gostei muito porque eu achei que ele traz... Primeiro que ele é construído todo do jeito diferente e tal. E aí ele tem aquela coisa de mostrar o pós... invasão, assim, não é só aquela...
O apartheid
aquela,
dos ETs.
Não é só aquela coisa, tipo, chegaram os ETs, vamos atacar porque eles estão nos atacando, vamos nos defender, e aí, tipo, acaba o filme com todo ficando bem e tal. E aí esse mostra toda essa relação, e aí tem aqueles jogos de câmera, que também são muito legais e tal. É um filme que eu curti bastante de ter visto e que deu vontade de ver outros filmes de ET, embora eu acho que os outros não são tão bons assim. Mas eu gosto muito também do ET mesmo. Não sei se entra nessa categoria, enfim, mas acho muito legal.
O nome é ET, ele é um extraterrestre.
Então, mas é que, tipo, é
ele
difícil.
Não é um intraterrestre, ele é um extraterrestre.
Ele é um extraterrestre. Mas é que é difícil porque você cria uma categoria ET e aí entra tudo aquilo que a gente tava falando, né? De filmes, desde ETs bonitinhos até ETs monstruosos, até ETs camuflados, até...
Nossa.
Enfim, tudo isso entra num bolo só. São dois filmes que pra mim são muito diferentes pra comparar, assim.
Completamente.
Mas o Distrito 9 foi um que... Na categoria adulto, eu gostei muito de ter visto.
O Distrito 9 é particularmente interessante porque ele não é necessariamente sobre alienígenas extraterrestres. Você pode aplicar ele como um alienígena imigrante.
Sim,
então
ele
funciona
é um social.
De várias formas.
É um bom filme.
Tanto é que, se eu não me engano, o Blomkamp.
O Neil Blomkamp estreou aí.
Ele estreou aí e
estreou
ele...
muito bem.
E ele foi uma produção meio independente, assim.
Né? Porque na verdade o Peter Jackson tava bancando, né? E daí ele pegou o negócio meio andando e fez um bom trabalho. Mas uma curiosidade é aquelas inserções de entrevistas que tem durante o filme. Elas não foram filmadas com um roteiro dele perguntando sobre alienígenas aparecendo na cidade. Ele foi entrevistar pessoas lá na África do Sul, né? Sobre os imigrantes nigerianos que estavam chegando.
Caramba!
E encaixa perfeito.
Nossa,
é incrível.
Não tinha ideia disso,
é incrível.
Que legal. E é engraçado porque eu não gosto desse tipo de interação, assim, de tem entrevistas, daí vai filmando uma partezinha. Esse estilo meio documentário fake, assim, que sei lá, tipo, The Office tem aquelas séries, mas detestei essa série, um dos motivos é esse. E eu não gosto desse jogo de, entrevista, daí mostra pra assim, ai, nossa, somos muito verdadeiros, mas não somos. E isso, nesse filme, eu gostei muito, assim, porque acho que eles conseguiram fazer de um jeito muito legal, assim.
Eu não gosto no The Office, mas no Big Little Lies, meu Deus do céu.
Mas é que é diferente, sim, porque sim. São personagens que nem aparecem quase na história, que são entrevistados, então é uma construção diferente.
Mas foi só um parênteses. Não quis...
Comparei.
Mas 39 é bom mesmo.
Por enquanto, só filmes bons.
Só filmes bons. Então é minha vez?
É, a sua vez.
É o meu terceiro favorito filme de Alien.
Terceiro. O terceiro.
Do ano. Não, o meu. É muito difícil, né? Tem muito filme bom.
Tem
muito filme
do bom. Ano, é.
E eu vou ser bem polêmico. Eu acho que o de Alien, assim, mais impactante pra mim foi o Guerra dos Mundos.
Porque é putinha do Tom Cruise, só por causa disso.
Só porque é do Tom Cruise. É. O primeiro que é bonito.
Tem o Goku,
né? Que é ruim.
Que é um alienígena também.
Em qualquer papel ele é ruim.
É, mas ele também é um alienígena.
Porque é o Goku.
O Goku é um alienígena. É. Ele é de Namekusei, não?
Exatamente.
Não, ele é um planeta lá dos Saiyajins.
É, planeta Vegeta.
Mas
é.
Isso também é uma spoiler.
É, pra quem não viu.
Pra quem não assistiu Dragon Ball Z, né? Porque isso só é revelado em Dragon Ball Z.
Mas eu gosto do Guerra dos Mundos, porque. Tá, tudo bem.
Tem uma guerra.
Tom Cruise é legal.
É. Ele sempre corre nos filmes.
Ele sempre corre, ele é um cara malhado.
É.
Então isso é legal.
É.
Diferente dos aliens que não são.
Ele é da Cientologia.
Sim,
então,
tem a própria religião dele.
É sempre bom pagar pau pra Cientologia, né? Senão eles vêm aí batendo na nossa porta.
Inclusive, o pessoal da Cientologia tá patrocinando esse
podcast. É um podcast gospel, né?
Então, o Bruno fez o depósito hoje, inclusive, pra falar bem. É, mas é Spielberg, tem bom. Um bocado de inovação na direção ali.
Manja DT também.
Sim, manja muito DT. Tem Dakota Fanning.
Que também manja DT.
A gente tava comentando dessa da série que tem dela com o Spielberg, né? Que é o Take, que é muito boa. E no filme também ficou muito legal. Pô, ela era muito mirim na época e era muito boa.
É verdade.
Mas eu gosto do tamanho da invasão, assim, né? Porque é muito. E é legal porque é uma invasão que tava ali parada já, né?
Tá.
Os bichos estavam aqui escondidos, de repente ressurgem da terra, né? Então isso é bem legal. E é legal que mostra que não adianta, não importa o que você faça, você não vai destruir ET.
É.
Os bichos são fortes, entendeu? Isso,
cara,
isso
tem
é
mais
legal.
Tecnologia e já chega soltando raio em cima de você, vai fazer o quê, meu amigo?
Isso que é foda de filme de ET, né? Porque sempre tem uma incoerência aí em todo filme de invasão, porque os caras têm umas tecnologias muito superiores às nossas. Estão chegando aqui na Terra que a gente nunca conseguiu sair pra ir tão longe assim. E ainda assim eles perdem.
É.
90% das vezes.
É porque não importa que raça alienígena você seja, você não tem um Will Smith, você não tem um Tom Cruise. Enquanto eles não tiverem super estrelas de Hollywood, eles nunca vão ganhar.
Mas é que isso aí já é uma questão de sucesso do filme, né? Se o humano não ganhar, não funciona. É tipo filme de terror. Se o Fred Krueger ganhar no final, tem alguma coisa errada.
É, mas por exemplo, vem aí um Darth Vader invadir a Terra, e você acha que vai ganhar? Darth Vader, lógico.
É por isso que você não assiste Star Wars, né? Vai até o seu.
É só você estar no terreno mais alto, daí você ganha do Darth Vader lá.
Não,
o Obi-Wan ganhou do Darth Vader.
A gente tá falando do Darth Vader, não do Skywalker.
Mas no final, não sei, você assistiu até o 6?
Assisti.
Sabe o que aconteceu do Darth Vader, né?
Mas sabe por que ele morreu? Ah. Ele não morreu. Ele restaurou o equilíbrio da força. Ele sempre foi o escolhido. Então, o Iron Jean estava certo. E pra salvar o próprio filho, ele se sacrificou.
Ou seja, ele desequilibrou pra poder equilibrar depois.
Exatamente.
O cara
a
é
gente
muito certo,
vai
né?
Terminar falando de Star Wars depois dos pontos, né? Vai ser sempre o One Esquadrão Suicida.
Mas pelo menos Star Wars tá relacionado, né?
É, tem a ver.
Sim.
Até porque
volta pro ET lá do Spielberg, porque o ET é um Jedi, né?
O ET é um Jedi.
E tava no Senado lá também, no Senado.
É mesmo,
galáctico,
é verdade.
Lá,
o ET é um, o ET tava no Senado.
Então, tá aí, ó. Tudo está conectado. É o famoso universo compartilhado aí.
É, de volta.
E agora é o universo, né? O universo mesmo. Né?
É, o Sim. verdadeiro universo.
Mas aí acho que é esse meu filme. Poderia colocar mais.
Mas esse era o terceiro? Cadê o segundo e o
Não,
primeiro?
Mas essa era só uma referência ao...
O Bruno Aleixo.
Bruno Aleixo.
Bruno Aleixo.
Minha terceira estação favorita.
Chegou o outono.
O outono é a minha terceira estação do ano favorita. Primeiro é o verão, e depois é a primavera. No outono, chegam os estudantes e eu gosto de os ver no desfile, com os caloiros. O meu primo é estudante e vai para achar caloiros. Gosto de ver os caloiros com os cornos na cabeça, para os estudantes fazerem desfiles com eles. Uma vez vi um estudante a mandar pedras a um caloiro e eu depois mandei uma pedra, só que não acertei no caloiro.
Oh, Bruno, isso não se faz. Não se atiram pedras às pessoas.
Era um caloiro.
E aí, Bruno Alexão, ET?
Olha,
ele parece um Ewok.
Ele parece um Ewok.
Ele é um Ewok, então ele é um ET. É. Da lua de Endor.
É um ET de Portugal.
Sim.
ET de Portugal
é outro mundo.
ET de Coimbra.
De Coimbra.
Sim, realmente Portugal é outro mundo, porque Portugal é o primeiro mundo e a gente é o terceiro mundo.
É o velho mundo, que é o novo mundo.
Então é isso, e aí a gente pode começar a falar de outros filmes bons.
É,
agora.
Pode ser. Acho que não dá pra falar de Aliens sem falar de Aliens, né?
Alien.
Então, Aliens.
O clássico Ridley Scott.
Um filme que cria o gênero thriller, né?
Sim. E o legal...
também tem uma estreia pra chegar ali, né? Que é aquele filme novo.
Covenant.
Covenant.
É, exatamente.
Que tá...
É pra ser a continuação de Prometheus e não cumpriu.
Sim.
Né?
Que antes estava como Prometheus 2, né?
É.
Era o título, mudou isso. Pra Alien Covenant.
Que talvez Prometheus fosse... desse mais certo se fosse chamado Aliens no início, né?
Não, mas é melhor separar. Porque aí ele não estragou.
Daí não estragou
a. Ficou polêmico, tem gente que não gostou de Prometheus.
É que depois de Aliens 4, não tem como você estragar mais que Aliens 4.
É verdade. Mas isso é um negócio curioso, porque aí você tem o gênero invasão, que é algum dos filmes que a gente citou, né?
Sim.
Que é os aliens vindo aqui. E o Alien mesmo é no espaço, que eles estão na nave.
É. E no espaço ninguém pode ouvir você gritar.
É.
Eu tenho
um território neutro, né? Não é eles invadindo aqui.
E lá eles são aliens, não são ETs.
É.
Porque eles são outra raça, mas eles não estão invadindo a Terra, não são extraterrestres.
Sim, não
são extranaves.
São extranaves.
Eu tenho medo do Alien, Ele é muito
bom.
É,
muito
é porque ele é...
Então, ele é uma daquelas construções de Alien bizarrão, e enfim, todo deformado, e gosmento, e etc.
Então, só que o design de personagem dele é muito bom.
Sim.
E tem essa história, né? Uma das. Alien, eu acho, é um dos filmes que mais tem histórias de bastidores, assim.
Uhum.
E tem essa história. Eles só mostraram um boneco mesmo, o conceito, quando eles foram filmar as cenas dos atores reagindo a ele, assim.
Sim.
Pra,
que massa,
pra eles verem, assim, ele era feio e reagirem da mesma forma.
É, mesmo porque o bicho mesmo só aparece bem pouco no primeiro filme.
Sim, ele aparece bem pouco.
Mas no final ali. E fora isso, é um mais jogo.
E que, na verdade, isso que é uma característica de filme de terror dos anos 80 e 90, que você tinha muito medo de coisas que você não via.
Sim.
Uhum. Tipo, ele só fazia um barulho, ele só aparecia o rabo. É. Só um relance.
Inclusive,
isso que era legal.
É, o medo do desconhecido, né?
É.
Pro Ridley Scott vender o filme, ele falou, tem essa história também. Ele chegou lá no estúdio e falou assim, ele vai vender um filme. Esse é o filme, ele falou assim, ele só falou tubarão no espaço. Ele só falou isso?
Então. Aí você vê que o cara não sabe o que é um tubarão.
Eu nunca vi um tubarão no espaço.
Ia morrer, né?
E se você for acompanhar os dois filmes, eles têm muita similaridade.
É,
sim.
E o Predador?
Ah, o Predador que é o inimigo do Alien, né?
E pra quem quiser. E pra quem quiser entrar em outras mídias, tem um cordel. Que foi feito desses, tipo, de rua mesmo, lá no Nordeste, em Recife. Uma vez eu encontrei um cordel que era Alien versus... Lampião versus Alien e o Predador. E era sensacional! E era o Lampião lutando contra o Alien e o Predador. E daí, alguém engravidava do Alien na história. Era uma coisa terrível!
Não sendo a Maria Bonita.
Eu acho que era.
Mas é o Virgulino, tá bom, tá certo.
É, mas você melhorar tudo, né?
Mas entrando em outra mídia,
mas
realmente...
eu assistiria, eu preferia assistir o Virgulino contra Alien e Predador. Do que os Alien Predador que foram feitos, né?
De fato.
Tem mais do que um?
Tem
dois.
O 2 é menos pior, mas... não.
Mas o Predador sozinho sem o Alien é legal.
Predador 1 e Predador 2 são muito bons. O Predadores dá uma... Na verdade, o Predadores é o Predador do 1 no espaço.
O Predadores eu acho que descamba demais.
Mas se você for ver, é a mesma coisa do Predador.
É.
Você tem cenas iguais, inclusive, a hora que o...
Mas o legal do Predador era você ver a tática de combate.
Sim.
Pra você tentar ludibriar a criatura lá.
É.
E no Predadores virou oba-oba, né? Tipo, uma gangue tem um ninja... tem não sei o que, todo mundo ataca.
É John Wick no espaço, né? É. Não faz sentido. Eu acho que tinha que...
É, basicamente eles estão preparando pra mercenários contra predadores. Daí vai ser um filme interessante, olha lá.
Sim, aí vai ser aquela cena deles arrancando a porta lá do carro. É. Vai ser eles arrancando a porta da nave dessa vez.
É, o The Rock pode pegar um míssil e jogar no predador.
Sim,
mas aí você tá velozes e frio.
Mas é quanto mais gente e mais músculos, melhor.
Se o cara aguenta jogar um míssil no carro, por que não pode jogar no predador?
É, por que não? É. Por que não?
Ou ele pode jogar o predador no míssil, né?
Mas é estranho aparecer ainda um remake do. Ou um novo filme do Predador.
É,
né?
Tá em produção.
Sério?
Tá em produção. Novo Predador. Acho que o do Rodrigues ainda, o Paulo Rodrigues.
Ah, é?
Eu acho que ele tá envolvido, não tenho certeza. Mas eu sei que tá em produção um novo Predador.
É, não seria mal. Dá pra fazer bem feitinho.
Se bem executado, pode dar certo.
Sim.
Podia ser um, já que os originais não são tão incríveis, quem sabe podia ser uma chance de fazer um filme bom, então.
Né? Não, mas os originais
são bons. Os originais são bons. Predador com o Schwarzenegger, nossa, o Jesse Ventura. Apollo Creed, todo mundo tava lá. Aquele lá é massa. E o 2 com o Danny Glover também é bom.
É, e assim, pra quem vai ver hoje o Predador 1. Talvez ele seja meio datado, porque, tipo, você vê as imagens de calor do Predador.
É.
Tipo, é aquilo que tinha na época de tecnologia.
Né?
Mas é
legal. Tem celular que faz o quê? É. Aquela gravação ali.
Exatamente. É, mas falando em mídia ainda, pra quem já curtiu os filmes e tipo, por exemplo, do Alien, dá pra jogar o Alien Isolation, que é muito legal no PlayStation ou no PC, sei lá. Porque, é você viver a experiência do filme num jogo, que é muito o mesmo estilo de terror, assim. Você quase não vê o bicho e toma muito susto, assim.
Então, aqueles facehugger pulando, né? Aquelas aranhinhas.
E o gráfico do jogo é melhor que o do filme, né?
É. Melhor do que o do filme.
É.
Principalmente do 4, né?
Sim.
Nossa, o Alien sem nariz lá.
Decaiu muito, né? É, e aí a gente tem esses vários tipos de Alien, né? Então tem... Alien mais Xenomorph aí do
Alien.
Do Alien. Tem já o...
Treteiro do Predador.
Do Predador. E tem as criaturas bizarras, né? Que é, tipo, por exemplo, da Chegada, que a gente viu recentemente.
É.
Parece um
que
polvo.
Eptapods.
É.
Eptapods.
Mas que é um
não,
filme bom pra caramba, né?
A gente não pode fazer um polvo que tem 8, 8 tentáculos. Vamos fazer com 7.
É, pronto.
Que diferente.
Parece uma mão gigante andando lá no fundo.
Mas é bom.
É bom.
Eles estão aumentando, né? Tinha os tripods,
agora
tem os hectapods, né? O povo tem o quê?
Os dodecapods.
Os dodecapods.
O céu é
o universo é o limite.
Não há limite. Mas esse filme, esse A Chegada, acho que eu gostei mais ou menos porque tem a mesma pegada do Distrito 9, que é um filme sobre ETs, mas que na verdade é sobre humanos. E eu acho que isso é muito legal, que tem essa história de você pegar o... Fazer uma alegoria a situações reais, mas dentro de um filme de ET.
É.
É muito massa.
Google Translate, né? O filme.
O filme.
Em outra dimensão.
Você já vai ter o filme dos emoticons aí, ó.
É, exatamente. Não, mas é muito bom mesmo. Que envolve uma série de fatores. Legal.
Até agora eu não entendi por que a Amy Adams não foi indicada ao Oscar.
Sim, nossa, o Leonardo DiCaprio versão feminina, né?
Sim, chissada demais.
Dois filmes muito massos que ela fez, que foi esse, o Animais Noturnos, e nenhum dos dois ela foi indicada.
E a proposta desse filme é muito boa, porque mostra os aliens de uma forma diferente do que geralmente mostrariam, assim.
Uhum.
E eles não estão atacando a Terra.
É, então, justamente. Não tem essa questão deles serem violentos, eles só querem a nossa ajuda.
Eles querem compartilhar Eles querem compartilhar conhecimento, eles são igual o ET Bilu.
Eles são
um ET Bilu.
Buscando conhecimento. O legal também é que é um dos poucos que aborda a questão da comunicação, porque sempre os caras falam, ou eles chegam falando inglês, ou, vamos usar matemática, que matemática é língua universal. Beleza, mas se o cara não sabe o que é um e o que adianta você mostrar uma equação pro cara se o cara não sabe ler aquela equação?
A abordagem foi legal, principalmente porque eles não recebem os caras com tiro, né?
Então, e normalmente eles resolvem essa questão da comunicação dando tiro pra quem
tipo
quer que
seja,
tipo, chega atirando.
Isso é assim, pergunta. Atira primeiro, pergunta depois.
Depois você vê se o cara tá...
Isso dela estudar a língua deles... E, tipo, falar assim, não, se eu estudar a língua deles, não importa de lugar do universo que eles sejam, não importa qual tipo de linguagem, eu vou conseguir me comunicar com eles, isso também é muito legal. Uhum. É tipo, é bonito.
É bonito.
É assim que a gente aprendeu a se comunicar com outros idiomas aqui da Terra mesmo, então.
Sim.
Uma forma legal. Mas são os ETs bizarrões mesmo. Mas tem outros filmes que trabalham essa questão do ET de um outro jeito. Tipo, sei lá, em MIB você tem todo e qualquer tipo de ET que eles conseguiram imaginar. Desde os minúsculos, que são milimétricos, até os gigantões, até os que são meio humanos e tal. E eu acho... Esse filme é sensacional. Ele tem umas zoeiras, assim, mas eu acho engraçadinho.
Não que seja inovador, na verdade.
Não.
Porque eles pegam referência de
sim.
Star Trek
sim.
e todos os outros...
E se não
séries
me fala,
infinitas.
Não sei se o quadrinho veio antes ou depois, mas também tem.
Uhum.
Mas popularizou, assim, né?
Não, é porque foi uma pegada muito boa, né? Que é pegar esse negócio
bastante
de...
Que é pegar o Will Smith, né?
Pegar o
Will Smith.
E botar ele de parceria com um cara
foda.
Mais ranzinhos ali, porque ele é todo descolado, ele é um maluco no pedaço.
Uhum. É tipo um maluco no pedaço versão Alien.
Mas pegar o negócio do FBI, que existe esse esquema secreto,
E já é o MIB, ele é uma lenda real, não sei se existe de lenda real. Ele é uma lenda dos Estados Unidos da década de 50. E existem vários relatos de pessoas que viam, tinham contato com alienígenas e elas eram abordadas por esses homens usando terno. E elas chamavam eles de homens de preto.
Desde Roswell lá tem Majestic 12, que são os arquivos do governo lá sobre luzes, objetos, valores de
alienígenas. Se você está ouvindo isso hoje, é por causa dos ETs em Roswell. 47, que eles que trouxeram o transistor para o mundo. Existe isso, né?
É, olha só.
Componente...
Isso é um episódio do Arquivo X.
Não, isso é uma lenda universal, né, do Arquivo X. Mas tudo tem no Arquivo X também, né? Aborda tudo.
Fazer o quê?
Que também tem filme no Arquivo X.
Que também tem filme. Sobre a
lenda. Sobre a
sobre uma invasão.
O primeiro, sobre isso, né? Sobre
quantos
o...
filmes tem no Arquivo X?
Dois. E o segundo é um episódio longo.
É.
Mas o primeiro é um filme bom. Que aborda a trama principal, né?
Uhum.
Faz um desfecho no filme, isso é legal.
Quinta pra sexta temporada, eu acho.
Eu acho que o filme saiu em 2000, deve ser ali na sétima.
Porque eu lembro que é um momento em que o seriado tá meio chegando nos enfins, né? Nos finalmente. Daí os atores também já estavam nos finalmente, já não estavam muito felizes com os contratos e tal.
Sim.
Daí eles tinham que terminar tudo, daí eles fizeram um filme que dá uma amarradinha no negócio e o seriado continua daí com outros atores.
Não, é de 98, acho que é quinta ou sexta ali mesmo.
É.
Bem isso. E eles tiveram que pegar uma parte que ainda tava os dois, né?
Uhum.
E depois troca, sobe um pouco um, depois sobe um pouco outro.
Isso.
Mas é legal porque ele tem um negócio de, é um alien, mas é um vírus ao mesmo tempo. Ele não é a criatura no formato clássico.
E porque é uma invasão alienígena também. Diferente, que na verdade é uma colonização alienígena. Eles vão chegando de mansinho pra ocupar tudo e acabar com os humanos.
Isso é legal, isso é bem diferente.
É.
Não é pura guerra ali. É a pegada da série, né? Suspense com investigação. O que também é difícil de ver em filme de alienígena.
Que é que nem um invasores de corpos. É uma invasão alienígena igual, parecida com essa do Arquivo X, em que eles não chegam num tiro e explodindo a Casa Branca. Eles chegam de uma forma insidiosa e trocando as pessoas por alienígenas controlados.
Isso é bem legal.
E tem várias versões disso daí, né? A mais recente acho que é com a Nicole Kidman.
O 007.
2007,
parece. É
bem recente. Legal.
Tem um 007 que é com um ETs, não tem?
Não, é o Indiana Jones.
É o Indiana Jones. É o
007 e o ETzão que
é. Tem um 007 que ele vai pro espaço, mas ele não vê alienígenas.
Confundo os dois franquias. Não, o Indiana Jones. Olha, conseguiram enfiar ETs até no Indiana Jones.
Ou não, né?
E um baita spoiler pra quem não
sabe.
Olha aí.
Mas eu não vi o filme, eu só sei que tem ETs, então acho que é uma coisa que já
O nome é o Reino da Caverna de Cristal. E agora ela falou que tem um alien, é isso.
Mas se você gosta aí.
Mas
se o MIB é inspirado em fatos reais, a franquia Indiana Jones inteira é inspirada em fatos reais. E as caveiras de cristal também são reais. Né?
Exatamente. Teve esse mistério.
Né?
Só que é isso que é legal. Olha a diferença, né, de coisa de alien. No Invasores de Corpos e
Arquivo X, uns aliens que são vírus ou que se propagam de forma pelo ar, que é uma forma de vida totalmente diferente, que às vezes toma conta de humanos e aí dominam os humanos. E aí a gente tem o oposto, que é o Independence Day, que é isso que você estava falando. Casa Branca, os caras chegam pousando uma nave gigantesca. E aí só quem que passa lá, o Will Smith de
novo. E agora, quem que vai conseguir parar essa nave de proporções continentais que está estacionada em
Mas
cima?
Mas por que que o Will Smith? Porque depois ele foi até saiu a Terra. Depois da Terra, é ele com o filho dele. Que tem experiência no.
Ele, já, ele manja do assunto, ele manja lá.
E tem mais um filme também que é. Não é ETs, né? É Mundo Rosa Apocalipse. Como que é o nome do filme?
Eu Sou a Lenda.
Eu Sou a Lenda? É, então. Ele é realmente uma lenda, porque ele foi lá fora.
Ele é a lenda.
Eles vieram aqui, daí ele defendeu, ele daí é lenda, destruíram tudo, faz. Daí sobrou só a lenda lá. É uma
ele
pira.
É lenda, ele é robô.
Tem no,
ele
tem,
é o Will Smith. No, ele é o maluco no pedaço.
No filme O Robô tem uma estética, uma vez que tava rolando uma invasão alienígena. Não, é um meteoro. Aí eles fazem a votação mundial pra ver quem é o povo é mandar pra salvar. Aí eles mandam o Harrison Ford e o Aerosmith.
Ô, se mandaram errado.
O Harrison Ford pra enfrentar e o Aerosmith pra cantar a música. Pra
cantar a música tema do filme.
A música que, na verdade, é do outro filme, né? É do Armageddon, né?
É verdade.
O meteoro é do Armageddon. É. Não, mas tem no South Park tem lá a guerra do céu e do inferno e eles precisam de um herói pra defender eles. Deles. A gente precisa de um Neo pra salvar a gente. Eles arranjam o Neo pra salvar os caras.
Arranjam o Neo, que na verdade também tem experiência com alienígena.
Ele manja bastante também de alienígena.
Do O Dia Que a Terra Parou.
O Dia Que a Terra Parou.
Que é remake também.
Remake do filme, acho que de 50.
É, o outro acho que agora é 2004.
Não,
né?
É remake de um álbum do Hal Seixas. Né?
É, o Dia Que a Terra Parou. Ou Para o Mundo Que Eu Quero Sair. É,
que é um filme meia boca, mas ele mostra um alien que já não é uma criatura tão desengonçada. Né?
Uhum. Vem pra ajudar a galera, não vem pra sacanear. É.
Tipo o ET.
Tipo o ET, que só queria ir embora.
E o Alf.
E o Alf.
Mas o Alf come gato. Né?
Ele come gato.
Ele não é tudo bem assim. É. Ele é meio
mas ainda bem que os homens de preto pegam ele no final.
É spoiler. Spoiler de Alf.
Tipo o ET que só queria ir embora, mas e quem mandou vir aqui, né? Se queria ir embora, não devia nem vindo.
Mas
veio aqui só pra dar rolê de bicicleta.
Ele tava passeadinho.
Ele perdeu
nunca
a
foi
lona.
Parar numa casa de uma visita e depois nunca mais conseguiu ir embora.
Ele perdeu a lona dele, coitadinho.
É verdade, mas pelo menos
então,
ganhou um morro.
Mas é no bicicleta. Início do filme dá pra você ver isso. Eles pousam a nave, o ET sai pra fazer xixi no acostamento. E daí os caras vão embora e deixam ele.
Ah, não,
que
velho,
tipo de pai é esse? Né? Tem que levar no conselho esses pais aí.
Mas não é os pais, né? São os amiguinhos.
Ah, ele não é menor de idade.
É.
Ele é um pedófilo. Ele anda com crianças, mas ele não é uma criança.
Como assim, pedófilo?
Só pode?
O cara, olha só, ó, vai dizer que o ET não é um pedófilo. Ele anda com um monte de molequinho e fica com o dedinho brilhando.
É.
Ele vem aqui e encosta no meu dedinho.
É. Ai, que coisa fala horrível. Sério. Vocês estão destruindo.
O proctologista espacial vem brincar com as criancinhas. É. Pra mim é um pedófilo.
Meu Deus.
Esse filme é sensacional porque ele tem a Drew Barrymore criancinha, gente.
Sim.
Por que você acha que ela ficou tão deturpada depois?
Sim.
Depois foi fazer aquela coisa horrorosa que é Santa Clarita Diet.
É.
Que só pode
mas
ser.
A carreira dela é muito diversificada. Já beijou a Homem-Aranha.
Já
morreu no Melancolia.
Já...
Ah, não, no Melancolia não tá ela.
Você tá misturando as loiras. Você tá misturando as loiras.
Esquece.
Homem-Aranha também
fez
o
Ed. Drew Barrymore.
Esquece,
mas ela.
Loiras, quando na verdade Drew Barrymore é ruiva.
É. E a coisa também tava ruiva.
Meu Deus do céu.
Não, mas esquece. Igual ela esqueceu no Adam Sandler, esquece.
Esquece.
Outro filme bom de ET é o Galinho Tiquinleiro.
Nossa,
é o
verdade.
Pequeno, o pequeno galinho Tiquinleiro.
Que de novo deu um baita spoiler.
Que
também
você
é só
falou
no meio
é
do
ET.
Filme.
Hoje, não.
É o filme do franguinho. De repente agora tem ET.
O original também, o original é do quê? Da década de 20, 30 lá? Não tem alienígena
não
nenhum.
Não tem, ele só acha que o céu tá caindo. Mas foi uma nossa.
Aí, ó.
Tem outro filme que é muito tosco. que eu vi um pedaço só, então nem devia estar falando sobre ele, que é o Cowboys versus Aliens.
Nossa! Não, pera aí!
Onde é que tiraram essa ideia? Não.
Aí é 007 contra Indiana Jones.
É,
como que você não vai assistir esse filme?
Exatamente.
Não, esse filme aí é algo à parte.
Não é.
Pô, você tem todas as veias abertas da América aí, ó. Nossa. Os alienígenas vêm explorar ouro, matando os índios lá e...
É, mas na verdade os caras deram sorte.
É esse que
tem, Olivia Wilde? É, isso daí, ó. Pronto, pronto.
Tem esse plano, deram sorte de pegar o
007. O Indiana Jones.
Pegasse Jeff Bridges lá ou John Wayne, não sobrava um.
Não.
Não ia ter filme, que matava é o maior antes, Cowboys.
Matava antes de pousar,
se fosse o Clint Eastwood, então, meu Deus. Nossa.
Mas pensa a ideia dos caras. Vamos juntar aqui dois universos que a galera adora, que é o universo do faroeste com o universo dos extraterrestres. A ideia podia ser muito genial.
Eu não sei até onde como não fizeram Pirates versus Ninjas, um filme nessa batalha épica.
Eu acho que tem, na verdade, nos Discovery Kids da vida, tem lá um bruxos versus magos versus alienígenas.
Nossa.
Com certeza.
E tem aquele filme lá, A Guerra dos Monstros, acho que é, que é uma cidade que é povoada por vampiros e zumbis. E daí chegam alienígenas pra invadir o mundo nessa cidade. Então daí eles tomam no bozó, porque... No bozó, no botanho. Por quê? Tanto lugar na Terra pra você invadir, você vai invadir uma cidade que tem zumbi e vampiro?
Deu azar.
Né? É que nem os alienígenas dos sinais.
É.
Ó, nós somos vulneráveis à água. Vamos num planeta que é 80% água.
Lascou.
Qual é a lógica por trás dessa invasão, meu?
Uma manguinha já você apresentava também.
Ainda pararam no meio de uma fazenda perto de um rio, né? Podiam ter parado no Saara.
Exato.
Você pode cuspir nos alienígenas que eles vão morrer.
Você sua em cima deles e já tá ferrado.
Faz um xixi neles. Não, todo mundo em pânico desse.
Mas a pira, na verdade, é fazer aquele chapéuzinho tosco de papel alumínio.
Ah, sim.
É. Inclusive, mas estamos todos gravando esse podcast com aquele chapéuzinho.
E também vai melhorar o sinal de TV também, né?
Ah, mas esse filme é bom, melhorar. Apesar dessa tosquinha.
Agora o sinal não é mais analógico, então não vai
mais
funcionar. Que
vacilo. Exatamente, vacilaram demais.
A gente não falou ainda sobre os filmes que tem ETs travestidos aí de pessoas e... Tem vários, né, que trazem essa temática. Tem o Lucy,
não
é Lucy?
Não. É o Sobebele.
É a mesma cocota, mas é...
Mas é outra...
Ela continua super.
É, esse filme é legal.
Ela continua super.
O Lucy, ela começa a absorver tecnologia lá e...
No Lucy,
ela não é humana também, né?
No Lucy, ela é mais
de uma droga e tal. Ela é tipo o Sem Limites do Bradley Cooper.
Isso,
é. Super humana. É tipo aquela menina que foi fazer o Enem lá e... Uma droga pra saber mais.
Olha só, eu não sabia dessa daí, mas então eu quero essa droga também.
É uma guria que fez a prova e ela fez on drugs, assim. E aí
e ela passou?
Ela, obviamente.
Ela passou?
Ela passou.
Na prova? Sim, e daí depois ela foi se gabar por ter feito a prova usando aquela droga que... Melhora a sua capacidade cognitiva. E aí desclassificaram ela, porque daí ela foi se gabar, e daí denunciaram
Ou seja, fica a dica, não se gabe.
Ela devia usar a droga constantemente pra não ser burra.
Tipo isso.
Exatamente. Mas o Sob a Pele é bem legal também.
Sob a Pele é muito bom.
Nossa, mas eu fiquei com medo desse filme também.
Dá medo, dá
porque
medo.
Porque é uma mulher predadora, é isso?
Não.
Porque
não sabe onde está o perigo,
assim,
né?
Cara, as pessoas eram de uma reação. Tipo, olha só.
Quem não ia paralisar, né?
A gente está ali. Ah, meu Deus. Nossa, a gente está ali. Não, ela é um monstro. Ela vai matar as pessoas.
E de repente tirou a roupa. E de repente vai matar.
É.
De repente empoderamento.
Cadê?
Socorro.
Foi por isso que daí depois, naquele outro filme, botaram só a voz dela, que era para as pessoas não entrarem em pânico,
verdade.
Mas olha, a Johansson, ela vai destruir o mundo aí.
Mas na verdade, essa ideia não é nova, porque naquele... A espécie é a Natasha Henstridge, que é a alien cocotona que quer engravidar e matar todo mundo.
O Quinto Elemento também.
O Quinto Elemento é a alien cocotona, mas ela não quer engravidar.
Mas a do Sob a Pele também não quer, ela só quer seduzir.
Ela só quer curtir a
noite. Porque ela seduz e daí ela mata.
Não,
ela só quer usar e jogar fora.
Não, ela não faz isso.
Ela é tipo a Viúva Negra.
Olha só. Mas a Viúva Negra não pode ter filho. E agora?
É verdade.
Onde está seu alien agora?
Eram os deuses astronautas?
Eram os deuses astronautas? É. Então deixa eu perguntar pra mesa.
Não, acho que ela não vai responder.
Vai lá em mesa.
Mesa.
Você gosta de
raça negra? Você gosta de raça negra? É. Você sabe antes... Você sabe antes... Arthur te pediu...
Vai, mesa.
Nossa. Vai que tá rindo demais, tá até chorando. Vai, tá chorando ou tá fingindo que tá chorando?
Eu só tô fingindo que tô chorando. Só limpar a lágrima aqui. Tá, já entendi.
Já entendi mesmo.
Você prefere, que é mesa, você prefere um alien é ou uma foto com raça negra?
Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando?
Tô fingindo que tá chorando.
Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando?
Tô fingindo, tô fingindo.
Tá chorando ou tá fingindo que tá chorando?
Tô fingindo que tá chorando.
Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando?
Eu tô chorando só.
Mas era essa?
Você também. Essa peça aqui que você queria? Não. Próxima pergunta.
A próxima pergunta vale R$1.000.000. Vocês acreditam?
Eu quero acreditar.
Eu quero acreditar.
Eu e o Fox Mulder.
Eu acredito em
aliens.
Eu acho que...
Você gosta mais
do raça negra ou do Silvio
Santos? Eu acho que eles são forças. Sem corpo.
Extradimensionais.
É. Então,
você curte...
Eles já estão
já?
Tipo, vocês podem
ser aliens. Eles vivem. Estão dominando a gente e você nem sabe.
E vocês já?
Eu? Eu e o
Cássio. Não, mas eu acredito de verdade.
Não, eu também acredito.
Ah,
só que
assistiu só que... Arquivo X da menina. Eu não tenho
como. Só que eu acho que... Olha o tamanho do universo.
Mas você acha que essa inspiração nos alienígenas não vem dos próprios alienígenas? Você não acha que existe essa paradoxo?
Tipo, quem é que pensou nisso, né?
Pois é. De onde que vem essa imagem, a figura do alienígena?
Como um pouco.
Ah, na verdade pode vir da criatividade humana mesmo, porque afinal de contas a gente pensa, putz, tem o universo inteiro lá fora, certeza que tem outras formas de vida. E como é que seria? É. Cada um desenha como.
Mas é um imaginário muito forte, assim, é uma figura muito forte em todas as culturas existem.
Será
tipo
que tem
de
um
relato,
registro de qual foi o primeiro desenho?
Oi?
Tipo, será que tem alguma, sei lá, algum registro de tipo, qual foi a primeira figura alienígena desenhada, assim, tipo, aí.
Ah, boa pergunta.
Seria legal, né?
Quem souber,
qual foi a
responde
primeira
nos comentários.
Daí tem que ver lá o Wikipedia. Eram os deuses astronautas.
Tem que ver Discovery Channel aí, gerar os comentários.
Von Daken, sei lá, não esqueci o nome do... Malucão lá, que todo livro, e daí tem o filme, o documentário lá que mostra. Pra ele, todas as religiões são baseadas em alienígenas.
É, tem pinturas rupestres e tem formas alienígenas, assim, umas coisas bizarras.
Mas aí, pode ser só os caras que desenhavam lá.
Aí tem uma dúzia de documentários, realmente, do Discovery Channel que fala sobre isso, sobre a...
Aliens.
Não, esse é do History.
Aliens.
Sobre possibilidade de alienígenas estilo reptilianos, estilo...
Grey. Os Greys e os
estilo reptilianos. Humanos mesmo, né? O alien clássico. Uh-huh. Essa coisa surgiu algum dia.
Sim.
Tipo,
sim, como é que eles se tornaram clássicos?
É, exatamente. É. E sobre várias outras formas. E até sobre isso, de eles podem existir e ser de um material que a gente não consegue detectar. Ou de uma... Ou ser, uma seres extradimensionais.
É, ou eles podem ser até o pensamento, né?
Uhum. Ah, e todas essas piras de, os aliens podem estar no centro da Terra, alojados ali. Ou eles podem estar aqui e são invisíveis, e eles não vão se mostrar. Como já teve vários casos. E aí tem vários mistérios da humanidade que nunca descobrem, tipo, Stonehenge, pirâmides. Aí cada coisa vão pirando...
Não, pirâmides está explicado, né? É o Stargate lá.
Ah,
é. Stargate eles explicam lá.
Tem gente até fala, e o nosso e o contato que as pessoas têm com um sobrenatural, fantasma, essas coisas, é alienígena.
Então, fica essa coisa
fica
aí.
Fica a dica aí.
E aí fica essa dica, e ainda fica essa dica citando um outro filme que é muito bom nesse sentido, que é o Contato.
Contato, que tem aquela Diana Malone, que na época era menininha ainda. Que tem, é esse que tem aquela cena clássica do espelho.
E tal, é verdade.
Que é a menininha que depois participou, crescida já, né? Dos Jogos Vorazes. Que ninguém sabe nada sobre ela, mas ela é uma atriz muito legal. Gente,
a Diana Malone. Assim. Mas ela tá em contato com o nosso mundo.
Ela tá em contato, ela era criança,
hein? Ela tá em contato comigo,
assim. Ela tá em contato. Em um momento ela era pra ser a Robin, a Diana Malone.
Sério?
Pra ser a Robin do Batman. Não, mas, ela manda muito bem mesmo.
Ela é ótima.
Aquele Galera do Mal, bem legal.
Os principais, na verdade, é a Jodie Foster e o Matt McConaughey. Ah, mas tem muitos caras famosos aqui, o William Fichtner também.
O velhão lá também é famoso.
David Morse.
Não, o milionário lá que banca ela. David Morse é o pai dela.
Isso, nossa, não lembro agora.
É um dos doutores, inclusive.
John Hurt,
o próprio.
Isso. E o legal do contato é essa questão da possibilidade de que temos chance de fazer contato e fica nessa pira. E aí ele discute um negócio sobre religião, sobre ciência.
Fé.
É muito legal o filme.
Sim. E os ETs não tem uma forma definida.
Não tem forma definida, muito bom isso.
Mas o que eu quero saber mesmo é quando é que vão fazer um filme do ET de Varginha.
É.
E tinha que ser um filme nacional, hein, gente?
Exato.
Podia entregar isso aí.
Tem o editor de fora. Caçadores do Ciclo Perdido, que é visto aqui em Guarapuava, né? Se não me engano.
Não é de Curitiba?
É, eu sei que tem uma galera de Guarapuava ali.
Uh-huh. Então,
eu sei que é daqui da região.
Eu conheço uma galera
desse filme.
O Machadão.
O Machado.
Não, tem uma galera aí nesse filme. Passando no Space aí, né?
Sim.
Acho que tem até no On Demand. Dá
pra assistir. O filme fez uma carreira bem legal. Assistam, se puder.
Caçadores do Cinco Perdido.
Mas não tem muito filme de ET nacional, né?
Talvez o Maneco Super Tio tenha alguma coisa de ET.
José do Caixão.
José do Caixão não. José do Caixão não tem ET.
Só
os Trapalhões no Planeta dos Macacos.
Sim,
os Trapalhões e a Arca de Noé. Eu acho que é também uma nave espacial. Os Trapalhões e a Princesa, a Xuxa lá, e os Trapalhões
Sim,
também.
Sim, a Xuxa tem vários.
Então é melhor que não tivesse, né?
Se tinha um que tinha interfilme, era o Bilu só.
O Bilu, eu tenho Bilu.
É o que mais merece crédito.
Meu Deus, cara, o Bilu foi muito massa. Ele tá, inclusive, falando no filme, né? Do Ocean Shell, né? Da concha.
Exatamente.
Da concha.
Ah, mas eu acho que dá pra gente falar mais alguns filmes aqui legais, que é o Enigma de Outro Mundo, que no português, na verdade, ele estraga já, né? No original é só a definir.
É, a coisa.
A coisa.
Na verdade, é muito confuso, porque esse filme, Enigma de Outro Mundo, é um remake de um filme de 50, 60 lá, que se chama A Coisa que Veio de Outro Mundo.
Uhum.
E daí tem esse filme de 80 e poucos do John Carpenter, Enigma de Outro Mundo. E daí tem uma espécie de um prólogo, de um prequel aí, que é mais de 2011, que é só A Coisa. E daí você, né, é fácil de você se confundir, mas é muito
mas
bom.
O bom é do John Carpenter.
É o bom, que é muito,
muito
bom.
Legal, lá na neve.
Isso, galera que... isolada no Ártico, né?
Sem comunicação, começa da treta.
Começa das tretas. Ninguém, não tem como você saber quem é o alienígena, porque ele assume a forma dos outros.
Exatamente.
É, esse filme é...
Esse é treteiro.
É. E tem algumas das melhores maquiagens da história do cinema.
Sim.
Os efeitos especiais práticos. Né?
Não, e é legal porque aí tá, ele assume a forma dos humanos e ele parece um humano. Tão bom que a maquiagem.
É sensacional.
Eles maquiam o ET de um jeito. Mas acontece.
Você nem diz que ele é um ET.
E pra finalizar, eu acho que tem um ou dois que são legais de falar, que é o Super 8.
Super 8.
Que é muito legal.
Dos recentes é um dos mais legais.
É.
Então, que é uma pegada de filme de ET mais leve, assim.
Stranger Things.
É, tipo, meio ET mesmo, meio Stranger Things. Que é pra públicos que têm medo de assistir esses que são mais assustadores e criaturas monstruosas, embora tenha também criaturas monstruosas. Mas
não querendo dar um spoiler, mas já jogando spoiler na cara.
Esse é o pódio do spoiler, né?
Toma voador do spoiler.
Ai, gente, desculpa, mas é que eu vi faz muito tempo e eu não lembro o que é spoiler e o que não é.
A gente tem que fazer um outro só do spoiler. Daí a gente vem e chega na cara, já entregando o final de todos os
podcast de spoilers. Aqui um resumo dos filmes que que você quer ver, mas a gente vai estragar pra
todos. Todos os filmes combinados, incríveis, no final a gente vai entregar todos.
O sexto sentido, pré-alimentado, todos eles no podcast spoiler.
É,
isso. Aguarde e confie.
Mas o Super 8 é legal esse negócio, da
essa
exploração.
Essa pegada, J.J. Abrams aí.
Muito legal. E a própria estética de ser gravado em Super 8.
Uhum.
Tem essa pira de cinema junto, muito legal.
É, e essa interação das crianças com alienígenas também é legal.
É.
Sim.
As crianças são
é gente inocente. Assim,
as pessoas puras da Terra. Exatamente.
O Márcio Garcia que liga.
Embora o Charlinho ache que os ETs são tudo pedófilos,
são.
Crianças
são. É que esse é muito grande, né?
Já aproveitou o spoiler.
Meu Deus do céu.
Aí não dá, né?
Já virou pornô chanchada agora.
Não, pornô chanchada é criança, é ET.
Ué, vocês nunca assistiram os Pivetes e Cláudia?
Meu Deus!
Dá uma procurada. Época áurea do cinema nacional. Próximo podcast é porno chanchada.
Porno chanchada começando como como era bom o rebuceteio.
Misturou dois filmes aí, ó. Ó, porque eu sou um purista da porno chanchada e eu sou obrigada
a defender.
Por favor.
Meu Deus. Não existe porno chanchada com ET, será?
Eu acho que tem. Eu acho que tem.
Tem pornô de ET.
Tem.
De dinossauro e tudo.
Inclusive tem um pornô
do Expert agora. Uau, galera.
Vocês estão soltos, tirem as crianças da sala.
E esses alô rápido, hein?
É. Um oferecimento, João Tex.
João Tex.
João.
Podcast Rena 34.
Sim, exatamente. Porque tudo que você consiga imaginar vai ter.
Ah,
de
um
pornô, gente.
Ah, não,
sempre. Óbvio.
Com certeza.
Você tem que fazer dinheiro, né?
Sim. E outros
mas
dois...
Mas de fato, né? O Super 8
é bom, né?
Muito bem.
E outro excelente é Transformers, né? Não podia deixar...
Pra finalizar isso?
Não podia deixar isso fora.
Esse é pra finalizar? Ótimo.
Não. Pode ter mais um. Esse é muito ruim, né? Transformers que...
Transformers são alienígenas. Próximo.
São alienígenas e tem carros, veja.
E eles são carros.
Se quiserem.
Ou dinossauros.
É. Não, eu acho que assim, se teve e já chegou perto do que são os alienígenas de verdade, foram os Transformers.
É verdade.
Eles são robôs e...
Monster Truck.
Como em Arquivo X ele tem um episódio que eles fazem eles jogam essa ideia. Se nós humanos usamos robôs para explorar outros planetas, por que diabos alienígenas
viriam
pessoas aqui?
Mesmos,
né?
Mandaram os robôs.
É um
mandariam
robô
robôs.
Tá, é aí, ó. Parece que o jogo virou, né?
Talvez tenha sido assim que começou a Revolução Industrial, né?
Sim, olha aí.
Eu acho que foi isso.
Não, mas tem um outro bom para fechar então, para não acabar de um jeito trágico, que é o Tropas Estelares.
Esse é bom.
Que é muito legal.
É muito bom. Apesar do whitewashing que rolou, que é baseado num livro, baseado num livro em que o protagonista é um porto-riquenho. E, né, a estrela do Starship Troopers é o Casper Van Dien. Não é o Spock.
Mas é igual, né?
É igual. É, exatamente. Eles são intercaláveis. Assim.
É.
Você pode botar um que você não nota a diferença. Mas tem a Denise Richards.
Que era
a famosa...
A estrela.
A famosa... Isso mesmo. Ela é a ex do Charlie Sheen, ela fez aquele das duas meninas lá, que se pegam e querem dar um golpe em todo mundo.
Ah, sim.
É, tem esse daí também.
As duas meninas que se pegam e querem dar um golpe em todo mundo.
Esse é o título?
É. E tem uns dois ou três, então as meninas
vários.
Que se pegam e querem dar o golpe 2.
Nossa, é famoso esse, caramba.
Depois,
com a Neve Campbell e ela. E tem mais uns dois, o Kevin Bacon e tem mais uns caras famosos.
Mas,
o Bill Murray.
Mas felizmente, nesse do Tropas Estelares, elas não querem pegar os aliens, porque elas
não
dão golpe.
Consegui. Porque aí não são os aliens que estão invadindo.
É.
Aí são os humanos que estão invadindo.
Os humanos que foram tretar lá.
Esse era um outro tópico que a gente queria ter abordado hoje, né? Que é a questão dos intraterrestres.
Os intraterrestres.
Mas é que a gente tá falando de aliens em geral, né?
É.
E aí tem os aliens pra fora, né?
É. Mas os aliens estão de boa lá no
Como quem não quer. Mas é que o humano não gosta
de quadrante nele. No quadrante da galáxia deles.
O humano, se descobre um negócio, ele vai querer detonar, entendeu? É. Bicho perigoso, vamos arrebentar ele.
É, se tem o Nubitenium, como é que é o nome do metal lá do Avatar? O Nubitenium, né? É, o não consigo arranjar.
Quem
petróleo.
É que lembra do nome do metal do Avatar?
É porque, bem. É porque o James Cameron fez uma obra inovadora
que
em
é o
Avatar.
Maior bilheteria de todos os tempos.
É, então ele não são homens brancos invadindo outro território para pegar petróleo. São seres humanos invadindo outro planeta para pegar o mundo tempo.
Então, aí é uma questão, Avatar é um filme de ET?
É, porque ele dobra o ar.
Ele é o último mestre do ar.
Sem misturar nem um pouco.
Ele é o último. Você consegue
Foi
dobrar o ar?
Ar
você consegue dobrar a Terra? Você, né?
Foi tão longe que eu até demorei pra entender a referência.
É, Garotas Selvagens, né?
Garotas Selvagens, nossa. Né? Tem Garotas Selvagens 2 e Garotas Selvagens 3.
São muito selvagens.
Atores.
Mais selvagens ainda.
É, ainda mais selvagens.
Garotas Selvagens 3, agora é pessoal.
Agora é pessoal.
Mas o Tropa Estelares é legal porque ele parece um videogame. Tipo, pra época que é 97, acho que saiu. E é muito, muito guerra. Muito legal.
O livro é muito bom e o filme é muito bom porque ele é aquela pegada satírica da coisa. Porque. E é do mesmo diretor do Robocop, né? Então tem a mesma pegada de tirar sarro dessas coisas aí. Aquelas vinhetinhas do exército recrutando. São muito bons.
E é isso então? De filmes de Alien? Foi bastante?
Foi bastante.
Querem mais?
Querem mais?
Vai ter mais do que se quiser.
Pode ficar falando do Groselha lá.
Falando groselha?
Groselha?
Groselha.
Groselha.
Ai, meu Deus.
Mas acho que a dica é essa, né? Hollywood tá precisando se reinventar, né?
É.
Sobre aliens, porque muita coisa é só remake, né?
É só remake.
Então, mas esse Vida parece que vai ter uma pegada diferente. E eu acho que a Chegada já teve uma pegada diferente.
Ah, a Chegada teve.
A Chegada foi. O Vida,
agora...
nem tanto.
O Vida eu acho que não. Eu acho que vai. O filme vai ser legal,
vai ser
mas
bom.
Não é nada inovador.
É. Entendi.
Mesmo porque tem no Homem-Aranha. No Homem-Aranha 3 tem.
É a mesma simbiose.
É.
É, eu só quero comentar que o governo nega ter conhecimento.
O governo nega ter conhecimento.
E por quê? Mas por ele, né?
E a outra coisa que eu queria falar é.
Porque ele não tem conhecimento.
Ah,
é. E a outra coisa que eu queria falar é: não acredito em ninguém.
A verdade está na fora.
É. Que são todas as frases do arquivo X. São importantíssimas pra você ficar ligado e não cair nas lorotas do governo.
É o guia da vida.
E assistam Doctor Who, porque é um ET bonzinho.
Não assistam, não, porque é chato. Assistam Stranger Things.
Assista
que nem
Starman,
é sobre ET.
Então, que é um ET do bem também. Assista Starman.
Assistam Ben 10.
Benio. E tem o live action. Eu lembro
sim,
que você comentou.
Tem
o
live action.
Eu quero ver o live action do Benio.
Não,
tem
mas
o live
action. Ah, o live action só aparece 4 ET.
É, não tem todos
não
os ET.
Não tem os 10, eu fiquei muito bom.
É.
Mas é que não deu orçamento.
O live action tem ET, tem que assistir o Power Rangers aí, tem cartaz. Então. É, e também tem ETs normalmente. Então a repulsa veio de outro planeta.
O poder, o Zordon.
O Zordon, o alienígena. Oh, Alienígenas do Bem. Podia ser uma série, um podcast inteiro.
Alienígenas do Bem, que é do
Bem,
né?
Do
Bem. Alienígenas do Bem.
Do Bem, do Bem. 10. São só 10.
O Ben 10 começou a parar de fazer sentido
quando ele foi criado.
Quando o cara resolveu botar 10 alienígenas dentro do relógio e fazer alterar o código
não,
genético do
quando
moleque.
Começou a ter mais alienígenas que 10.
Ah,
começou a ter mais que 10. Nem o nome faz sentido mais. Não é mais Ben 10.
Não, mas é, esses dias eu tava vendo em inglês e aí fez sentido. Porque ele só deu esse nome pra poder rimar Ben 10. Ben 10, é. E daí em português que não faz sentido.
Benio.
Devia ser Juarez Benio. 10.
Juarez 10.
Alguma coisa que mais com 10. Moisés 10.
Moisés.
Que não consegue. Mas,
não consegue, né?
Desenha uma nave alienígena.
Mas ele pode carregar no reloginho, não é essa pira?
É, é essa pira.
Ele tem tipo uma biblioteca de alienígenas, daí ele escolhe o que ele vai levar.
É, ele carrega 10 no relógio.
É, tipo uma Pokébola no relógio.
Isso,
tipo
né?
A Sakura Cardcaptor.
Tipo a Sakura
Cardcaptor. Pronto, voltou a fazer sentido. Agora?
É. Não, não voltou.
Foi refutado.
Não é. O nome onde você está sendo não é bem 10 mais.
Mas ele só carrega 10
no
relógio.
É a capacidade do relógio, não a capacidade do universo.
Ah, tá bom.
É bem relacionado a ele, não ao universo.
É, isso. O bem só tem 10.
É. Os outros podem ter 10.
O bem tem 10 e você não tem.
Mil.
Boa.
Então.
Mas eu acho que tem que ter umas pegadas diferentes. Porque é muita coisa só de matança.
É.
Tipo assim, se você for pensar nas séries, uma das poucas séries que não tá aí pra matar alienígena, que é só pra descobrir, é a Star Trek. Que a Enterprise só serve pra reconhecer, pra catalogar de alienígena. É muito mais legal.
Não, mas novas formas de vida, novas.
Mas é por isso que não viu o Doctor Who, então. O Doctor Who também, eles mostram todos os planetas, os alienígenas, e não é pra ficar matando.
E os Daleks estão ali.
Mas eles
estão
sempre detando.
Ah, mas
os
Star Trek, não tem os inimigos. Os Klingons estão de boa.
Os Klingons estão de boa. É. Eles eram inimigos dele. Não, vamos conversar, galera. Vamos parar de gritar à toa. Daí tem
Klingons
na nave agora.
Eles nunca mais tiveram inimigos.
Eles vão fazendo amizade. Os Borgs eram inimigos. Os Borgs eram inimigos. Eles, não, vamos
não.
Se aliar, porque tem uns bichos pior aí. Mas daí toda vez eles vão fazendo novas amizades aí, ó.
Mas
é o grande clube da madrugada.
Mas sabe uma coisa que vai explodir tua mente? Os Daleks não são alienígenas. Os Daleks são seres humanos do futuro.
É verdade.
E ser humano é tanto, ou seja.
Eu acho que nem tem que ver Doctor Who, porque os caras não tiveram nem capacidade de desenhar uma nave. Tiveram uma cabine de telefone.
É a vida mais genial de todos os tempos. Só isso.
Tá, dentro do gênero cabine, não dentro do gênero cabine.
Não adianta querer discutir com o fã de Doctor Who. Tem uma coisa que você tinha que ter aprendido até agora. Não adianta. Consegue ver
como
realidade.
Consegue.
Não, mas falando em série que tem filme sobre aliens, a que mais tem é Star Trek. Tem 10 filmes.
A criatividade
11.
Da galera do Star Trek é gigantesca, né?
13? Esse último foi 13?
13,
né?
É.
E 13 filmes, inclusive,
temporadas de série?
Infinitas.
A original tem o quê? Umas 3? 4.
A original tem 4, aí
a nova tem mais 7, 8.
A nova geração tem 7, aí tem a...
Space Nine.
Voyager tem mais umas 5.
Enterprise tem umas
4. Série animada mais 2.
Agora vai sair mais uma nova.
Que é a Discovery.
Da Netflix.
Tá, mas vocês querem falar um pedido com Doctor Who?
Ai,
Doctor
meu
Who?
Deus!
Ela tem 37 temporadas, tem 4 spin-offs, tem um filme, um telefilme. Mano. Não é! Como assim?
Mas enfim, eu tava comentando de filmes. De filmes, o Star Trek tem muito embasamento.
Sim.
Sobre aliens, etc. Apesar de ter um filme que passa na Terra. Uma baleia.
Mas a baleia é
alienígena. Baleia ali. Um spoilerzão, cara.
Não, mas é a primeira cena do filme lá. Ou eles vêm a sonda conversar com a baleia. Não vem conversar com os seres humanos. Vem conversar com a baleia.
O comediante morre em ótimo.
Ela fala baleia.
Ela fala baleia. Mas esse ano ainda vai ter bons filmes de ficção aí, aliens. Filmes legais. Tomara que venha coisa inovadora de governo.
Esquadrão Suicida tá aí também, né? Cheio de aliens.
É?
Recheado.
Tem que falar.
Por que ele
puxou
Esquadrão
Suicida?
Era pra ser puxado Guardiões
da Galáxia.
Era pra ser um podcast. Ele falou isso só pra elogiar.
Jornal das Estrelas, que devia ter ganho o Oscar.
E perdeu o Oscar pro Esquadrão Suicida, olha aí. Mas eu, na verdade, queria falar de Guardiões da Galáxia. Foi meu erro.
Foi a
do
falho.
O intraterrestre.
Estamos hoje com o ministro Mike com a palavra de Marvel. Conta pra gente qual que é o versículo.
O versículo de hoje é o...
Guardiões da Galáxia tá chegando recheado de alienígena.
E o que mais que vem um recado aqui de vocês, ó? Pare,
alienígena, ou acionarei meu laser.
A gente tá aqui agora com um convidado especialíssimo e apareceu de repente.
Convidado topíssimo, minha
Buzz, gente. Buzz Lightyear. Apresente Buzz Lightyear.
Perímetro seguro. Buzz Lightyear de volta à normalidade.
Sim. Tudo bem, você.
Ok,
já...
ok.
Tá se sentindo à vontade agora, Buzz?
Esteja em alerta contra os soldados de surdo.
Meu Deus.
Podem estar em qualquer lugar.
Meu Deus, relaxa, Buzz. Relaxa. Buzz, você acertou o Charlinho, Buzz! Você matou o Charlinho!
Cuidado!
Onde tem perigo, tem um patrulheiro espacial.
Tá, mas...
E o Charlinho precisa de perigo agora!
Eu acho que ele é o Charlinho era um alienígena.
Eu acho.
Estou detectando surdo em meu rastreador.
Ah, Zurg!
Era o Zurg disfarçado, então.
Eu protejo a galáxia contra invasões espaciais.
Meu Deus, mano, tudo bem. Tá. Você despeça a galera, então.
Esconda-se. Protegerei você com o meu laser.
Tá.
Parece que todos, estamos todos em perigo aí.
Estou detectando o Zurg em meu radar.
De novo.
É o código 546. Vamos em frente.
Vamos em frente.
É isso.
Por hoje é isso.
Com essa participação
Especialíssima
do Gus.
A gente encerra.
Valeu.
Valeu,
Gus.
Até
mais.
Vida longa e próspera a todos.
Alonzi.
Eu sou Buzz Lightyear, patrulheiro espacial ao infinito e além.
Oh! Esse no final ficou muito
ótimo,
bom!
Ficou ótimo!
Tava chamando a cair fora!